Amém! Estamos de volta! Ó, você que está aí nos acompanhando pela internet, compartilha o link, como eu já falei, do nosso encontro. Né? Se é a tua primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda nessa manhã, no nome de Jesus. Coloca aí para mim, Meire. A gente tem falado aos domingos aí pela manhã, a série dessas mensagens. E eu fiquei muito feliz, né? Porque ao assistir a mensagem tanto do pastor Gustavo, quanto também a mensagem do pastor Luiz à noite, não é isso? O pastor Gustavo falou sobre fim dos tempos, né? Um pouco. E à noite o pastor Luiz falou sobre o poder das prioridades. É isso? E que tem tudo a ver com escolha. Sou eu e você que escolhemos que prioridade a gente vai colocar cada coisa no seu lugar. Né? Que prioridade, por exemplo, eu tenho dado a Deus? Tenho escolhido Ele em primeiro, segundo, terceiro? Não tenho escolhido? Tenho escolhido minha família? Então, tem tudo a ver. E eu fiquei muito feliz porque nada foi combinado. Mas eu percebo claramente que é essa direção que o Espírito Santo está dando para a nossa igreja, para que a gente se fortaleça, né, nessas palavras, né, de escolha. E nós sabemos, e nós temos aprendido, né, e você sabe disso, que a nossa vida ela é feita de escolhas. Nós somos o resultado, né, dessas escolhas em todos os âmbitos. Né, escolhas emocionais, escolhas profissionais, escolhas sentimentais. Né, por exemplo, você escolheu o teu maridão. E ele te escolheu também. Né? Não foi assim, mas quando eu fui ver já era. Não, não tem quando fui ver já era. Né? Você escolheu. Né? Você escolheu, assim como eu escolhi, cada um de nós escolhemos. Mas a escolha que vai justamente afetar e muito a nossa vida são as escolhas espirituais que nós fazemos. Essa é a grande questão. Né? E aí a gente já viu vários exemplos aí, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo de número 4, né, falando a respeito de Ló, falando a respeito de Caim, a respeito das escolhas ruins que eles fizeram, né, fruto de uma série de coisas. Um porque viu, que legal, que lugar legal, então é aqui que eu quero ficar, né, e não houve, né, uma consulta a Deus, absolutamente a escolha foi feita pelo que se viu. Né, o outro escolheu matar o próprio irmão porque estava ali, né, alimentando, cozinhando sentimentos de ódio, de raiva, né, por conta porque Deus ele preferiu a oferta do meu irmão do que a minha, e a gente já falou sobre isso aqui. E aí a gente vai dar aquela rápida passada, né, para você lembrar de tudo aquilo que a gente tem falado aí ao longo desses domingos. Por exemplo, você já sabe disso, que as escolhas que nós fazemos vão direcionar a nossa vida. Essa é frase que você certamente já guardou dentro do teu coração. E nós já falamos também que o que determina como vai ser a nossa vida amanhã são as escolhas que nós fazemos o quê? Hoje. Aleluia. Ah, pastor, mas hoje tá, o negócio está complicado. Esquece. O Deus quer saber é a partir de hoje. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Porque às vezes as pessoas ficam fixadas no passado porque eu fiz a escolha errada lá atrás, porque eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter me associado com fulano e tal. E agora, olha aí o que eu estou colhendo aí por conta... Esquece isso. Não vai voltar. Deus não vai mudar o passado. Deus ele quer mudar o teu presente para que você tenha um futuro abençoado, um futuro maravilhoso. É isso que você precisa ter no teu coração. Mas saber que o que vai determinar a tua vida amanhã são as escolhas que você faz hoje. Isso é importante. Até porque nós aprendemos que toda escolha, toda, seja natural, seja emocional, seja relacional, espiritual, vai gerar consequência. Beleza? Se você ficar 3 dias sem tomar banho, vai gerar uma consequência. Tem gente pensando assim, mas não tem sentido essa... Mas eu te garanto que quem está do seu lado tem sentido. E talvez, assim, com muita educação, né, tenha ficado quieto, né, não tenha falado, não está falando, mas toda escolha gera consequência. Toda escolha. Sejam elas boas ou ruins, a gente tem falado sobre isso. Talvez o momento ruim que você esteja atravessando seja fruto dessa escolha feita lá atrás. Talvez o momento maravilhoso, excepcional que você esteja vivendo seja fruto também da escolha que você fez lá atrás, uma boa escolha, escolheu a Deus, escolheu ouvir a voz dEle. E aí, queridos, a gente falou aqui por alguns domingos essa relação que existe bem estreita sobre fazer a escolha certa e descansar em Deus. Uma coisa está diretamente ligada, proporcionalmente ligada à outra. Tá? E a gente leu lá, né? Jesus dando essa declaração maravilhosa em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Ele é bem claro em falar: Marcelão, vem para mim, cara. Se você está cansado, sobrecarregado, cara, pode ter certeza, eu vou te trazer descanso. E aí Jesus ele fala, no verso 29, olha, então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí ele mais uma vez torna a dizer, ó, e vocês vão achar o quê? Descanso para a vossa alma. Porque a gente sabe, queridos, quando a gente está cansado, sobrecarregado, ansioso, preocupado, agitado, chateado, a probabilidade de nós fazermos uma escolha errada, ela é imensa. Ela é gigante. Por isso Jesus fala, cara, vem para mim. Não é hora de você tomar decisões, não é hora de você fazer escolhas, é hora de você agora descansar naquilo que eu tenho para te falar. E aí nós falamos e temos falado sempre essa frase, ela é poderosa, hein? Quanto mais eu e você a gente corre para fazer a nossa vida, mais distante a gente fica da vida que Deus tem para cada um de nós. Anota isso. Porque o que a gente vê são pessoas e se atropelando, não, pastor, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que dar solução. Quem resolve, quem dá solução é Jesus, o Rei da Glória. É claro que existe a nossa parte a ser feita. Sempre vai ter. Mas eu não tenho que correr, eu não tenho que entrar numa ciranda louca, numa roda viva desesperada porque eu preciso fazer a minha vida. Não, não. Deus, ele já fez a vida, a tua vida, a nossa vida. Ele já fez tudo. Ele já preparou tudo. Então, existem princípios, queridos, que não podem ser abandonados. Por exemplo, lembro, quando estava estudando dentro das Forças Armadas, que concurso em cima de concurso, para promoção, para isso, para aquilo outro, e que tinha que estudar mesmo, porque se não estudasse, não passava. Mas uma coisa eu não abri a mão. Não abri. Domingo eu tô na igreja. Domingo eu não pego em livro. Domingo eu não pego em caderno. Porque o que adianta eu me esfolar de estudar e eu largar e abandonar a minha vida com ele? Porque quem é que vai fazer me passar? O meu esforço? Só o meu esforço? Ou que vai me trazer aprovação, é justamente ele, olhando e vendo, caramba, cara, que maravilha, você está fazendo a tua parte e não está se esquecendo de mim. Aleluia. Então, guarda isso no teu coração. Quanto mais a gente corre para fazer a nossa vida, a gente vai ficando cada vez mais distante de Deus. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E é tudo que o inferno quer, que a gente se distancie de Deus. Porque ele sabe. E talvez você não saiba, mas ele sabe que é isso aí que está escrito. Isaías 64, verso 4. Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu e nem viu um Deus como o nosso que trabalha. Diga amém! Ele trabalha para o bem de quem nele confia, naquele que espera, naquele que descansa nele. Satanás sabe disso. E por isso, muitas vezes, ele quer botar você para ficar pilhado. Entrar na pilha dele, da aceleração, tem que correr atrás, tem que fazer e tal. É isso aí. Mas eu tenho sempre falado, para você não pegar Isaías 64, 4, falando, poxa, que maravilha, olha só. Que beleza. Agora eu não preciso fazer nem mais nada, não preciso nem mais levantar da cama, que vai estar lá tudo preparado, o anjão, aleluia, com tudo, emprego, dinheiro, grana, viagem, família, não. Descansar em Deus, queridos, exige de nós acreditarmos e vivermos a sua palavra num relacionamento próprio com ele. Tá aqui, Deus vai trabalhar ao nosso favor, sim, quando eu e você a gente responde a ele. Quando eu e você a gente decide escolher ele na nossa vida, aí ele vai trabalhar. E trabalha mesmo, porque o nosso Deus não para. Ele vai trabalhar, mas eu preciso responder todo dia, todo instante, escolher ele, toda hora, todo dia, toda hora, todo instante. Então nós temos falado sobre isso, desse descansar em Deus, É, não é mais agora, agora eu não trabalho mais, agora eu não estudo, agora eu não tenho compromisso com o horário. Agora, não, não é isso. Isso é um desequilíbrio que muitas pessoas eu sei que vivem. Assim como existe outro desequilíbrio de muitas pessoas que vivem, que colocam Deus à parte e trabalham, trabalham, e aí e vai, e cá, e vamos, e para lá. Eu sou o Július, eu tenho 3 empregos. É? Você sabe de que eu estou falando, né? Sabe. Tá? Sou o Július. É. O Július e tu está perdendo a tua alma. Então, queridos, a gente falou sobre isso aqui. E hoje eu quero ver com você, porque não tem como, né? Você vai entender bem o porquê. Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 14. Falando a respeito do Espírito Santo. E, queridos, não tem como nós falarmos de escolhas e nós deixarmos o Espírito Santo fora desse assunto. Não tem como. Né? A minha escolha certa está diretamente ligada ao quanto eu permito que o Espírito Santo me dirija, me guie, me mostre os caminhos que eu preciso andar, que eu preciso trilhar. Então, por isso que está aí o texto, Romanos 8, 14, dizendo, olha, todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus... esses são filhos de Deus. Só que nem todo filho de Deus tem sido dirigido pelo Espírito. Isso também é uma verdade. Mas, se eu tenho sido, você tem sido dirigido, guiado, orientado pelo Espírito de Deus, rapaz, está um carimbão aí no teu coração que, de fato, você é filho de Deus. E sempre vai existir, você vai pegar a palavra... E nós vamos ver aqui vários versos, né, essa relação maravilhosa, né, de Deus, ele sempre, né, querer nos guiar, nos apontar um caminho, falar conosco, né, de nós ouvirmos a sua voz. E a forma de nós ouvirmos a voz de Deus hoje é pelo seu Espírito. É pelo Espírito Santo. Quer direção para a tua vida? O Espírito vai falar com você. O Espírito Santo está aí, ele é o nosso ajudador. É ele que te ajuda, é ele que direciona. E se eu quero, e você também, nós estamos sempre fazendo as escolhas corretas, não pela emoção, não pelo sentimento, não pela pressão, mas nós queremos fazer a escolha pela palavra, o Espírito está aí para te orientar. Ele está aí para te guiar. Por isso, a voz de Deus, que é o Espírito Santo, para que você possa fazer sempre a escolha certa, tem que ser uma direção que você segue sempre. É o Espírito falando com você, siga. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. Segue. Pastor, não está fazendo sentido, mas é de Deus. Segue. Não fica com dúvida no teu coração. Segue a voz dele, segue o que o Espírito Santo te fala. Porque certamente, queridos, você vai escolher de maneira sábia fazendo isso. Porque é isso que nos garante a palavra, é isso que nos garante Deus, é isso que nos garante Jesus e é isso que nos garante o Espírito. O próprio Senhor Jesus declarou, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, olha, eu sou, Jesus declarou, o caminho, a verdade, a vida. Veja, ele declarou, olha, se tem um caminho que você precisa seguir, esse caminho chama-se eu mesmo, Jesus, o Rei da Glória. Eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou aquele que as pessoas precisam seguir, as pessoas precisam dar crédito naquilo que ele fala. E Jesus, queridos, ele é o nosso grande exemplo de alguém que era totalmente guiado pelo Espírito Santo. E aí, por ser guiado pelo Espírito Santo, apesar de parecer estranho, o Espírito nunca levou Jesus para a furada. O Espírito Santo nunca levou Jesus para uma roubada. Olha lá, Lucas capítulo 4, verso 1. Veja. Então, porque muitas pessoas acham o seguinte, a tentação de Jesus, dá a entender, ou tem as pessoas aí que acham que foi o capeta que levou Jesus para esses lugares aí. Não foi o diabo que levou Jesus? Jesus não era guiado nem dirigido pelo inferno. Olha o que está escrito. Jesus, cheio do Espírito Santo. Pastor, estou captando. Captei. Captei, ó nobre Jesus. Quer dizer que para eu fazer a escolha certa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Jesus fazia sempre a escolha certa porque era cheio do Espírito Santo. E aí ele acaba de ser batizado no Rio Jordão e ele é o quê? Direcionado, impulsionado, guiado. Por quem? Por esse Espírito. Poxa, mas para ir para as terras áridas, desertas, que Espírito é esse? Porque a gente acha, né, que o Espírito Santo ele vai guiar só aquilo que faz sentido na nossa mente. E nem tudo aquilo que Deus ele nos guia e nos direciona faz sentido na nossa mente natural. Mas a gente sabe, se você é cheio do Espírito Santo, você que está em casa, você sabe quando Deus falando contigo, independente para onde é, do que for, né, você sabe que é Deus, você vai. Porque você sabe que Ele está contigo e Ele não vai levar você para a furada. Deus não leva você para a furada, guarda isso. Deus não leva cada um de nós para que a gente chegue lá e, poxa, Deus, olha, acabei escolhendo isso aí porque foi você que não foi Deus que levou. Porque quando é Deus que conduz, quando é Deus que leva, quando é Deus que fala, é para a bênção, é para o milagre, é para a provisão, é para a cura, é para a claridade, é para a paz, é para a alegria. Isso é Deus fazendo. E sempre foi assim, queridos. Outro exemplo, o povo de Israel, tá? Que é liberto e tinha uma direção que precisava ser caminhada. Veja, Êxodo, capítulo 13, verso 21. Olha que maravilha, isso continua acontecendo nos dias de hoje, não mudou. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja, o povo não caminhou sozinho. O povo tinha e podia fazer a escolha de maneira correta. Por quê? Porque Deus estava diante deles. Deus estava com eles para guiar o caminho. Você precisa entender que Deus está com você para guiar o caminho que você precisa andar. Não é o que você quer andar. Aí está o problema. A gente quer afinar o que eu quero com aquilo que Deus quer. Na maioria das vezes não vai rolar. Vou logo falar para você isso. Não vai rolar. Mas é o que eu preciso. O que você precisa, o que nós precisamos da parte de Deus. É isso que vai produzir mudança, diferença. É isso que vai trazer esperança, que vai trazer cura, que vai trazer milagre. O que você precisa, não o que você muitas vezes quer. Guarda isso nessa manhã no nome de Jesus. Nosso Deus quer pegar a nossa mãozinha, que nem você fazia quando você tinha seus filhos pequenos, né? E você fazia, né, de conduzir, de guiar, é o que ele continua fazendo hoje. E ele não quer soltar da tua mão. Então, por que você está soltando da mão dele, cara? Por que você está abrindo mão de andar com ele? Porque está sendo propostos outros caminhos que parecem mais favoráveis? São caminhos humanos. Vão te levar para a furada. Vão te levar a você fazer a escolha errada. E não é esse caminho que está preparado para nós. Veja, Salmo 78, versos 52 e 53. Olha, fez sair o seu povo, continuando falando sobre Israel. É, fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto. O povo jamais esteve sozinho. O povo jamais caminhou sozinho. Mesmo sendo rebelde, mesmo desobedecendo, ficou girando 40 anos. Mas Deus estava com eles. Guiou-os pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e por isso eles não temeram, porque o Senhor era com eles. Aleluia! Quer mais? Segura mais. Isaías 52, 12. Porquanto não saireis apressadamente, ó, e nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então não tem que ter pressa. Não tem que ter afobação, não tem que, eu tenho que decidir agora, eu tenho que fazer isso agora. É o Senhor que vai adiante, é Ele que é a tua retaguarda. Aleluia. Quer mais um? Isaías 58, verso 11. Veja, o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia! Glória a Deus! Pode até faltar água na tua casa. Olha aí, olha a obra no banheiro. Olha aí a obra da cisterna lá no meu prédio. 2 dias sem água, ai Jesus. Pode até faltar água, mas a água de Deus, essa jamais faltará sobre a tua vida. Porque Ele é que te guia continuamente. E sabe por que Ele adora fazer isso? Porque Ele quer que eu e você, a gente acerte. A gente chegue no alvo. Pecado é errar o alvo. Ele não quer que eu e você, a gente venha errar o alvo. Ele quer que eu e você, a gente acerte esse alvo. E para acertar esse alvo, só andando com Ele. Só estando com Ele de maneira o quê? Contínua. E Jesus, queridos, Ele também mostra que, assim como Deus, Ele, seu Filho amado, Ele pensa da mesma maneira. Veja, João capítulo 10, verso 16. Ó, Jesus declarando para a turma lá, olha, eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. E a mim me convém o quê? Conduzi-las. Deus ama, querido, nos conduzir. Aleluia. Por que você está tomando decisão na tua vida sem Ele? Por que você tem feito escolhas sem ouvir a voz dEle? Porque alguém está te pressionando? Porque isso, aquilo, outro? Ó, Jesus declarando, tá? É Jesus falando, olha, a mim me convém conduzi-las. E aí Jesus fala assim, olha, elas ouvirão a minha voz, o meu espírito, então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Então, queridos, olha só. Veja, por toda a palavra de Deus, toda ela, Deus nos mostrando, cara, eu quero te guiar, eu quero pegar na tua mão para que você sempre faça a escolha certa. Porque você lembra? Aquilo que eu escolho hoje vai repercutir na minha vida amanhã. E se eu estou escolhendo junto com Ele, é Deus que está ali pegando na minha mãozinha, fazendo essa escolha. Fala para mim, como é que pode o meu amanhã dar errado? Não tem como. Não tem como. Então, queridos, veja, ser dirigido pelo Espírito Santo envolve ser orientado, aconselhado e protegido por Ele. Guarda isso aí no teu coração nessa manhã. O Espírito Santo quer te orientar. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo te protege. Quando você aceita a voz dEle, você está sendo protegido. Quantas vezes... Ei, Espírito Santo, agora, nessa manhã, no nome de Jesus, traz a memória, meu Pai, agora dos meus irmãos e irmãs. Traz a memória agora, Senhor, de quantas vezes eu e você nós fomos protegidos por Ele porque nós demos ouvidos à voz dEle. Em nome de Jesus, Pai, traz isso à memória agora dos meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã. Quantas vezes eu e você nós fomos protegidos por Ele porque nós demos ouvido. Não vai. Não feche esse negócio. Não, isso não é para você. O Espírito Santo está te lembrando agora nessa manhã. Está te lembrando nessa manhã. E é isso que Ele quer lembrar mesmo, para que volte a ter esperança no teu coração. De que se é Ele que está conduzindo, você está sendo conduzido pelo caminho certo, para fazer a escolha certa. Para que você sempre tome, queridos, a decisão que vai te abençoar e vai abençoar a tua casa. Não saia tomando decisões, fazendo escolhas e achando que, mas se der errado, só eu que me lasco. Não. Todo mundo que está ao teu redor sofre. Com uma escolha precipitada, com uma escolha errada. Se não há direção do Espírito, a probabilidade disso acontecer é altíssima. É muito grande. Agora, eu também preciso entender, cada um de nós, queridos, que esse ser dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, não é que Deus ele vai agora te pegar no colo, te carregar e... Eu escolho, eu decido, Eu quero essa direção, essa proteção, esse conselho sobre a minha vida. Deus não força ninguém a nada. Deus não força ninguém a nada. Somos nós que escolhemos entregar a nossa vida. Lembra? Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Nós escolhemos entregar. Eu tenho escolhido entregar a minha vida, o meu caminho, a minha família, os meus negócios, a minha igreja, o meu ministério. Eu tenho escolhido. Eu tenho feito essa escolha. Eu tenho permitido que ele me dê direção. É muita agitação, é muita correria, é muita pressão. Todos nós vivemos isso de alguma maneira, de alguma forma. Pressões financeiras, isso e aquilo outro, tenho que resolver, tenho que decidir. E agora, não faça nada sem a iluminação do Espírito Santo. Ah, pastor, mas está demorando muito. Lembra? Tempo da espera? Aleluia, é o tempo da bênção. É o tempo de eu poder vivenciar o melhor de Deus na minha vida. Aleluia. E, ó, se você tem andado com ele, ele não se furta em falar com você. Aquilo que você tem esperado, ó, vou lançar sobre a tua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Aquilo que você tem esperado da parte de Deus, ele não está de braço cruzado e alheio. Se você anda com Deus, assim como acontece comigo, conosco, Deus ele está sempre pela palavra, por uma pregação ou por uma pessoa levantando alguém para dizer assim, ó, teu tempo está chegando, hein? Está acontecendo agora, nessa manhã? Está usando aqui El Carecon para abençoar você, para falar, ó, teu tempo está chegando, hein? Mas você vai continuar tendo que acreditar naquilo que Deus ele fala com você. Continuar segurando a mãozinha dele. Lembra quando você era criança? Gostava de soltar da tua mão, da mão do teu pai correr. Não é isso? Eu também gostava de fazer isso. Não é isso? Tinha 2 anos para 3. Soltei a mão da minha mãe que estava no açougue comprando carne. Quando ela se deu conta, cadê o Marcelo? Olhou para o meio da rua, estava lá 700 pessoas em volta. Estava o Marcelo lá parado com um ônibus de 40 e tantas pessoas que freou em cima de mim no meio da pista. A gente gosta de soltar a mão, não gosta? Não solta a mão de Deus, não. Ela é proteção para a tua vida. Ela vai fazer você vencer. Ela vai fazer você prosperar. Não solta, não larga essa mão. Recebe isso para a tua vida nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E aí, queridos, veja. Maravilha. Amanhã... maravilhosa, ter uma vida bem-sucedida. Não é uma questão de sorte, ou destino, ou porque eu tive boas oportunidades, mas é uma questão de escolha. E você vai entender o que eu estou falando com essa frase, porque parece que ela é uma frase natural, não é. Mas guarda ela no teu coração, porque não se trata de sorte, não se trata de destino. Não se trata, ah, pastor, mas eu não tive boas oportunidades. Ah, pastor, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. O que é que vai dar nisso aí? Não se trata disso. Se trata de uma questão de escolha. Sabe por quê? Porque se nós quisermos construir uma vida próspera, abençoada e sadia, é preciso escolher ser dirigido por Deus como um estilo de viver. Não se trata de sorte, de destino, e nem porque eu tive mais ou menos oportunidades que A, B, C ou D. Mas é uma questão de eu escolher agora ser dirigido por Deus. Lembra que eu dei o exemplo? Ah, não, eu escolhi. Domingo, nada de livro, de caderno, de nada. Domingo, de manhã, de tarde, de noite. Nessa época, acho que eu ainda estava tocando, então tinha ensaio na parte da tarde também. Viu, Marcinha? Já. Muitos ensaios. Você ainda tem que ralar muito, menina. Aleluia. Isso, amém. Gostei do amém. É isso aí. Iargo também. Magrelos aí, pinheiros aí. É, ralar muito. É? Mas de manhã, de tarde, de noite. Aleluia. Domingo, que papá. Mas domingo que eu pego nada e não pego. Segunda, sábado, sim. Mas domingo, não. Eu não abro mão de escolher, né, depositar e entregar a minha vida nas mãos de Deus. E só fui recompensado, queridos, eu e a minha família, por conta dessa escolha. Guarda isso no teu coração. Não é questão de vir à igreja simplesmente não, mas são essas pequenas atitudes, esses pequenos plantios que Deus ele vai percebendo o teu coração. Fala assim, cara, gostei desse cara, que legal. Enquanto a maioria toda faz um tipo de isso, daquilo outro, ele me escolheu. Ele não abriu mão de ter comunhão comigo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais especial do que ninguém. Mas as atitudes de fé que nós temos perante Deus fazem a diferença. Vão marcar a nossa vida. Vão dar o destino, o rumo que Deus quer que aconteça, que Ele quer dar. Sabe por quê, queridos? Você conhece esse texto, Provérbios capítulo 14, verso 12. Na Bíblia Viva diz, há caminhos que parecem perfeitos. Ah, como parece. Mas nem sempre, queridos, aquele que segue por eles vai acabar o quê? Vai acabar encontrando morte, vai acabar encontrando derrota. Ah, mas parecia tão bom. Ah, mas parecia tão perfeito, tão direito, tão certo. E esses caminhos que muitas vezes a gente conclui que parece que é perfeito, ou direito, ou certo, é o caminho que eu vejo que naturalmente, realmente, poxa, na lógica, ó, pois é, olha aí. Eu tô vendo que tá dando certo. Ah. E aí eu vou naquela de escolher o que parece direito, o que parece perfeito, mas que não tem nada a ver com o caminho de Deus. Vai me levar para uma escolha errada. E aí sabe o que é pior, queridos? Quando normalmente a gente faz uma escolha errada, baseado naquilo que parece, vão aparecendo outros caminhos, mais enganosos, mais tortuosos, que vão puxando cada vez mais a gente para mais para o fundo. Porque me pareceu direito, me pareceu perfeito. Salmo 42, verso 7, você conhece um abismo? Chama outro. Fruto do quê? De um caminho que parece que é perfeito, mas no final das contas não é. Olha só que terra maravilhosa, Sodoma e Gomorra, parece lindo. Mas foi um caminho que foi escolhido sem a direção de Deus, sem ser Deus consultado. E Ló tinha na frente dele o seu tio, que era um homem que tinha comunhão com Deus, para ele falar, tio, o que eu faço? Tantas outras escolhas poderiam ter sido feitas. Tio, vamos fazer o seguinte, você manda teus pastores embora, eu mando os meus, vamos começar do zero. Mas eu sei que eu sou abençoado por conta de você, então eu não abro mão de andar com você. Em outras palavras, é o que muitas vezes a igreja faz, abre mão de andar com a bênção. Com o abençoador, abre mão de andar com Deus, porque está olhando algo que parece que é perfeito, mas no final das contas não é um caminho perfeito. Pastor, como é que eu sei disso? Espírito Santo que habita em você. Antes de você dar o passo e escolher a furada, ele está ali. Não, não vai, não entra, não se envolve, não fala. Puxa vida, tem que falar. E aí eu quero que você repita comigo essa frase. Musics, cadê Musics? Quero que você repita comigo essa frase. Vamos lá. Nós somos hoje... Não, desse jeito não. Tá todo... Quem está morto aí diga aleluia, não é possível. Vamos lá. Nós somos hoje...
Nós somos hoje.
O fruto da nossa escolha de ontem.
E amanhã seremos...
O fruto da nossa escolha de hoje. Então, escolha hoje por Deus. Como eu já falei aqui no início, aquilo que passou, passou. Já era, deixa para lá. Está lá no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Então, pare você de ficar se lembrando. Ah, eu poderia ter escolhido melhor. Ah, é que nem uma pessoa que eu conheço. Ah, mas por que eu fui casar com esse camarada? Ah, mas agora não adianta. Agora não adianta, agora você está aí 60 e tantos anos casada com ele, já era. Não adianta. Adianta falar que, ah, por quê, já foi. Agora, o que você faz hoje? Aí sim, o que você está fazendo hoje, plantando hoje, você vai poder ter uma colheita diferente amanhã. Mas aquilo que ficou para trás, deixa lá para trás. Já era. Já era, queridos. Então deixa eu te falar, para a gente terminar, fique de pé. Ó, ser dirigido pelo Espírito Santo é permitir que a palavra de Deus ela prevaleça nas nossas decisões e nas nossas escolhas.